político como vocação, né? Se esse sujeito ele não tem conhecimento aprofundado do principal instrumento de trabalho dele, que é a nossa Bíblia política, que é a Constituição Federal de 88. Então, assim, eu reputo extremamente importante e pertinente que ele tenha conhecimento a respeito do texto constitucional, do que diz, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal sobre a interpretação da Constituição, para ele não, digamos, cometer equívocos aí no trato da coisa pública.
Sim. No legislativo, principalmente, né, quem cotidianamente debatem ali, criam as leis, existem equipes de apoios, né? Apoio técnico, né? Jurídico. Queria que vocês falassem também um pouquinho de como nós estamos em ano de eleição de deputados, né? Nem sempre os candidatos que nós vamos ouvir aí, né? Os nomes, números, se candidatando, as pessoas que são populares na sociedade, sabem fazer uma lei, né? Não tem esse conhecimento. Como faz depois que ele é eleito? Quais os caminhos que um deputado pode seguir para ele sentar numa cadeira e redigir uma boa lei, aplicar uma boa lei na sociedade?
Legal, muito interessante. Primeiro, é importante nós termos em mente que o funcionamento do legislativo, ainda que haja as tratativas com questões que envolvam inconstitucionalidade, nós temos que entender que o legislativo serve para confrontar as ideias e levar as ideias daquela parte da população que ele representa. Então, isso é um ponto principal de partida. Então, nós vamos ter discussões sobre inconstitucionalidades ou não. Algumas partes da população entendem que é absurdo, outras partes vão apoiar isso. A gente pode conversar durante o nosso bate-papo aqui. E, trazendo para essas questões de aprendizado e saber como atuar, temos que ter em mente a seguinte questão. Municípios, alguns municípios menores, a Casa Legislativa não prevê assessores próprios dos vereadores. Então, Londrina é uma cidade de grande expressão, uma cidade que tem muita influência no Paraná. Então, obviamente, os vereadores possuem assessores que podem auxiliar, além daqueles assessores que pertencem à Câmara Municipal. Algumas cidades menores, aquele político ele não tem esse assessor próprio, né? Então não tem essa previsão e ele consta apenas com um procurador jurídico concursado agora, mas antigamente ainda poderia ser nomeado. Aí tem mais alguns outros servidores, então a gente tem câmara no nosso próprio estado. Então a gente está pensando numa magnitude Brasil, dependendo do município com menos recurso, ali com 3 a 4 assessores para tutelar os 9 vereadores, falando de uma cidade pequena. Levando para um âmbito nacional, aí trabalhar com deputado estadual, deputado federal, senador, aí nós estamos falando de pessoas com muito mais previsões e recursos para assessoria, para cautela, para contratar pareceres técnicos, constitucionais, até porque, falando de deputado estadual, nós estamos trabalhando com a criação de leis que vai impactar no estado. Deputado federal e senado, nós estamos trabalhando com leis que impactam o Brasil todo. Então, a consequência trazida a isso é o apoio para que essas pessoas possam trabalhar. Mas ainda assim, nós vamos nos deparar com questões inconstitucionais, com projetos que talvez sejam mais polêmicos que outros, né? E não necessariamente aquele ser político, como o Dr. Caio bem frisou aqui, ele já vem preparado para as questões administrativas ou constitucionais. Ele tem um bom trato com a população e que o representa, que o elegeu, mas não necessariamente ele vai entender dos trâmites, né? E aí conta com assessoria. Além disso, tem a assessoria da casa. Então, as casas possuem o procurador, aquele assessor de legislação. E esse político já eleito, né, o vereador, o deputado, ele pode realizar cursos para para entender sobre como é o funcionamento verdadeiramente. E por isso, de âmbito nacional, eu digo que nós estamos diante de muito mais atos políticos do que de falta de informação. Ou pelo menos existem meios para suprir essa falta de essa falta de informação. Agora, trazendo para o âmbito da vereança, de municípios menores, também existem mecanismos para capacitação desses vereadores, mas pouco explorados por eles. Então pode existir aí sim a aplicação das duas das duas visões, né? Há tanto a política quanto a falta de orientação.
É porque nós temos aqui, não vou pegar o pé dos nossos vereadores aqui, né, em Londrina, vou dizer no âmbito federal, nós temos claramente deputados federais que não têm a mínima noção de legislação, né? Propõem coisas absurdas. E como eles propõem, né, até outros grupos ali, talvez uma bancada possa concordar e tal, isso acaba seguindo adiante. Não tem ninguém que possa parar isso e dizer, ó, deputado, você não está no exercício da sua função, né? Porque nós vemos coisas assim, né, absurdas vindo a público, né? Como o Dr. Rafael fala, muito mais atos políticos. Então, talvez uma ideologia levada ao extremo, né? Sei lá, eu cuido do meio ambiente em Londrina e eu quero levar isso ao extremo, então eu quero proibir carros de circularem nas ruas da cidade. Isso é uma atitude absurda, algo que não cabe, mas aí um vereador, por exemplo, em alguma cidade chega a propor isso, né? Isso chega a ser debatido. Alguém segura isso antes? Tem o aparato legislativo que consegue segurar isso?
Olha, institucionalmente, dentro geralmente das casas legislativas, existem as comissões, né? E dentro geralmente existe uma famosa, né? A Comissão de Constituição e Justiça. E assim, muitas vezes esse tipo de debate, esse tipo de proposta, esse tipo de ideia é levado adiante muito por conta daquilo que o Dr. Rafael acabou de mencionar, né? Por conta de um fazer político equivocado, e às vezes esse equívoco ele é levado a efeito propositalmente para insuflar as massas, fazer ali um afago no teu curral eleitoral, enfim, e coisas dessa natureza. Então, é preciso diferenciar aquilo que é uma política que é feita intencionalmente com o propósito de tensionar a Constituição e as instituições que ela traz, que ela construiu, e aquela política que comete um pecadilho, comete um equívoco, é de certa forma ignorante, né? É chucra, no teor assim, mais coloquial da palavra. Então, são duas coisas completamente diferentes. O político que faz, ou o sujeito político que faz esse tipo de política com intenção de tensionar as instituições, tensionar o debate público, os freios existem, né? Existem. A questão da política que é feita por ignorância, por exemplo, que são as propostas legislativas que são manifestamente inconstitucionais, por exemplo, a institucionalidade geralmente consegue segurar com mais tranquilidade. Então, se, por exemplo, o município de Londrina, sem personificar aqui qualquer tipo de autoridade local, mas se, por exemplo, uma proposta legislativa aqui da Câmara Municipal de Londrina seja levada a efeito, seja levada adiante, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná tem um organismo competente para poder julgar, por exemplo, uma ação direta de inconstitucionalidade contra essa legislação. Então, institucionalmente, já existe um formato previamente concebido para se conseguir coibir esse tipo de situação. Então, é uma coisa, um exemplo bem assim, tranquilo de se compreender. Lá na Constituição Federal de 88, há ali o estabelecimento das competências legislativas. Então, dentro lá de não vou ficar citando o artigo aqui para não confundir o telespectador, mas existe a competência privativa da União, né, que é uma entidade político-administrativa da nossa federação, de legislar sobre processo penal, processo civil e etc. Tá lá, olha, compete privativamente à União legislar sobre processo, certo? E aí o município vai e quer criar uma lei que trate sobre processo, né, que alterar, por exemplo, alguma disposição normativa ou algo nesse sentido. É manifestamente inconstitucional, vai contra o texto da Constituição Federal. E vamos supor, né, que passe por dentro das comissões, etc. E essa lei seja lançada aí para o público, né, para o público local, para os londrinenses respeitarem. Nós advogados, né, doutor Rafael, a gente teria aqui uma legislação processual civil, por exemplo, de Londrina. Evidentemente que algum legitimado, OAB, o Ministério Público, enfim, iria ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade no tribunal, e muito certamente o Tribunal de Justiça, por meio do seu órgão especial, iria nulificar essa legislação, declarando ela inconstitucional, certo? Então, há esse caminho. Agora, o problema é quando essas inconstitucionalidades, vamos colocar aqui de uma forma mais simples, legislação de má qualidade, ideias ruins, perniciosas ao espírito democrático, à população e etc. Quando essas ideias, elas são ideias que geralmente são levantadas dentro da Casa de Leis para insuflar as massas, ideias polêmicas, ideias que vão, por exemplo, na fronteira daquilo que pode ou não ser constitucional, materialmente constitucional, geralmente são ideias polêmicas, geralmente são ideias inflamadas que vão seguir ao grupo ideológico X ou ao grupo ideológico Z. Aí existe uma dificuldade, aí que surge um debate um pouco mais aprofundado a respeito daquilo que se vai fazer em relação a essa ideia ou essa, vamos supor que formalmente ela seja constitucional. Então o município tem a competência, a Câmara Municipal pode debater, pode legislar a respeito disso, mas aquilo fere aquilo que a gente chama dentro do direito de princípios constitucionais. Porque a Constituição, ela emana a regra e emana princípio. A regra, ela é objetiva, ela é mais clara, você consegue vislumbrar geralmente com uma leitura um pouco mais atenta. O princípio, ele é vago, ele é poroso, ele é algo que é subjetivo. Então, nesse halo de discussão, nesse círculo de discussão principiológico, é que as coisas geralmente começam a se tensionar. E aí que passa por comissões, passa por todo o procedimento legislativo, e quando é ali emanado ao público esse ato normativo, que se vai verificar como impugnar judicialmente essa inconstitucionalidade que eventualmente venha a ter. Eu acho que o debate das dificuldades, né, são muito isso, né?
Tudo isso é provocado, né?
Sim.
Não é uma relação automática. A gente teve em Londrina, especificamente há pouco tempo. Aliás, nós finalizamos um semestre, a Câmara está em recesso agora, finalizamos um semestre tenso na Câmara Municipal de Londrina, né? Um primeiro semestre difícil, com algumas questões, inclusive uma proposta de comissão de inquérito, uma comissão parlamentar de investigação, enfim. E aí, dentro desse processo também, nós tivemos o Supremo Tribunal Federal suspendendo a eficácia de uma lei em Londrina, que foi recente também, sobre, por exemplo, que proibia atletas transgêneros de competirem aqui no município. E assim, para o STF se posicionar, ele precisa ser provocado.
Sim.
Né? Então vamos supor, isso aconteceu em Londrina por conta do campeonato que foi realizado e houve ali a proibição, enfim. Se nós não tivéssemos esse campeonato sendo realizado em Londrina, esta lei já aprovada não seria levantada agora a questão dela, agora ninguém iria representá-la ou pedir esta suspensão da eficácia da lei. Ela ficaria válida. E caso uma outra repercussão menor, um campeonato menor, uma outra atividade com menos expressão, ou se fosse em uma outra cidade que não tivesse essa repercussão que nós demos em Londrina, a lei permaneceria.
Em termos de processo judicial, ela permaneceria, porque a jurisdição, o exercício da jurisdição, ele é feito mediante provocação. Existem algumas excepcionalíssimas exceções, mas a regra é que o judiciário precisa ser provocado para poder decidir, definir determinada situação jurídica.
Então a gente pode estar cumprindo hoje leis que nunca foram provocadas e não podem ser inconstitucionais.
Estamos fazendo isso todo dia, inclusive.
Exato. E por que que acontece isso? Num primeiro momento, pode soar perigoso e até mesmo absurdo. Mas nós temos que ter em mente também essa questão da autonomia do legislativo, para trazer a ideia do equilíbrio dos poderes, né? Do judiciário, do executivo, do legislativo. Então, dentro de uma questão de democracia, onde todos têm voz e a representação, ainda que seja algo nesse sentido, por que que o vereador, no caso específico que se deu esse exemplo, ele teve essa prerrogativa? Porque dentro da questão da democracia, seja agradar um determinado nicho de pessoas ou outro, enfim, existe essa previsão e essa possibilidade. Aí, para trazer o equilíbrio entre os poderes, aí tem essa provocação do judiciário. E muito interessante, também é interessante para os ouvintes se aterem a essas questões, que as questões envolvendo as decisões anteriores, por exemplo, do STF, as decisões do mundo jurídico, por exemplo, não necessariamente vincula a Câmara de Londrina ou qualquer outro do Legislativo. esses operadores de leis, que criam as leis, eles têm autonomia para propor, ainda que, por exemplo, o STF tenha um entendimento de jurisprudência que fala diferente. Então, olha, eu sou o vereador aqui de Londrina, vou fazer a propositura de um projeto de lei, vai para uma das comissões, a única comissão que pode barrar o projeto ali dentro é a Comissão de Constituição e Justiça, passando isso vai para a votação dos pares, os pares aprovam, vai para o Executivo. Se o Executivo não promulgar, volta para a Câmara e ela aprova e ela funciona dentro do mundo da sociedade. E aí cabe, entes da sociedade civil, os legitimados, aqueles que têm autorização para propor essa lei de inconstitucionalidade e pleitear ela no judiciário. Então existem sim essa liberdade do legislativo que traz toda essa discussão que nós estamos tendo aqui.
E só até um detalhe bem importante. O judiciário ele é inerte, né, para justamente se manter ali uma correlação de forças, né? A gente tem que lembrar que os poderes, né, eu parto do pressuposto que o poder é uno, né, meio que uma visão mais à la Jorge Miranda, que é um constitucionalista. Mas é subdividido em funções, que é a função legislativa, executiva e a judiciária. Cada uma dentro do seu campo de atuação, eles vivem teoricamente em harmonia. E quando acontece alguma situação como essa, é importante ressaltar e relembrar que as ações de controle de constitucionalidade, que é, por exemplo, a ADI, a ADO, enfim, são várias, né? Elas têm o seu rol de legitimados lá na Constituição. Ministério Público, OAB, União, etc, etc e tal. Na Constituição Estadual, também tem lá o rol de legitimados, tá? E esses sujeitos é quem podem provocar a jurisdição para poder fazer um controle, né, dentro desse organismo especial do Tribunal de Justiça ou no âmbito do Supremo Tribunal Federal diretamente. Agora, todo sujeito, todo cidadão tem legitimidade para individualmente ajuizar uma demanda judicial, caso ele tenha algum tipo de prejuízo, demonstrando ali adequação e necessidade daquela ação judicial, ele pode ajuizar a sua ação judicial, tá? E os juízes e juízas como um todo, no geral, todos os membros do Poder Judiciário têm o poder, dever de afastar ou não atos normativos inconstitucionais. Então não é só ministro de Supremo Tribunal Federal, não é só desembargador de órgão especial de Tribunal de Justiça que fazem o controle de constitucionalidade. Os juízes e juízas, os membros do Poder Judiciário no geral, eles têm o poder dever de fazer esse controle. É aquilo que a gente dentro do direito chama de difuso, né? Porque existe essa difusão de decisões que podem provir de questionamentos dentro do Poder Judiciário. Essas decisões que são dadas individualmente por juízes, a principal diferença é que só vai gerar efeito para aquele indivíduo, tá? Enquanto que uma ação direta lá no âmbito do Supremo, por exemplo, pode ter efeito para todos. É o famoso efeito erga omnes, né, pra gente que é do direito. Então existem essas diferenças. Então eu entendi a tua preocupação e até para dar uma aliviada nela, né, para fazer esse parênteses. Olha, se nenhum legitimado tivesse provocado, alguém individualmente poderia. Por exemplo, a atleta poderia.
Sim.
Entende?
Sim.
Então é algo que democraticamente é o ideal. Não é o ideal, mas é o que temos, né?
É aquela
é o que podemos, né? É aquela coisa, né? Ah, eu acho que ministro de tribunal superior deveria ser assim, assado, deveria ser por concurso, enfim, como, né? Como que faria isso? É criticável, mas é muito difícil dar uma alternativa, porque veja, se você pegar uma lupa e passar por exemplo, uma indicação para um ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Em outros países você não vai encontrar aquilo que você vê no Brasil, que são todos os poderes participando. Todos os poderes participam. Se há uma indicação ruim, todos falharam, né? Essa é um grande ponto.
De aprovações, né? Bom, já que a gente falou da correlação dos poderes aqui, eu preciso ir para o intervalo e na volta a gente vai falar do executivo, né? Porque para a composição também do executivo tem ali o seu conjunto de situações, e a gente fala também sobre quando o executivo extrapola, né? Essa questão da legalidade e até onde eles devem conhecer ali os limites ou não. Depois do intervalo a gente continua esse bate-papo aqui na Paiquira 91,7. Já já a gente está de volta.
Boa tarde, Paiquê.
Empreendedorismo, saúde, carreira, maternidade, beleza, família. Tudo do universo feminino no Mulheres na Paiquerê 91,7 com Cris Magaldes. Todo sábado, 13h.
Londrina Grill, comida feita na hora o dia todo. Aberto todos os dias das 11h à meia-noite. Avenida Higienópolis, 964. Londrina Grill.
Acompanhe aqui na Paiquerê 91,7 a cobertura das eleições gerais 2026. Boletins diários no Jornal da Manhã, no Paiquerê Rádio Opinião e às 17h, antes do Paiquerê Urgente segunda edição. Oferecimento Uniodonto Londrina, o nosso sorriso é único. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial, um nome forte para empresas fortes. Casa de Carnes Prosperidade, mais de 35 anos oferecendo o melhor em carnes nobres em Londrina. Royal Plaza Shopping, tá no centro, tá no Royal. E Pado, 90 anos fechados com você.
Você tem ar-condicionado em sua casa ou empresa? Ele merece a sua atenção. Saiba que é muito importante a realização de manutenção e limpeza do equipamento com frequência. Fale com a equipe da Frigelon Ar-Condicionado. Tire suas dúvidas e agende a sua visita. Ligue 3326-8484.
Com o método exclusivo da Influx, o domínio do inglês acontece em menos tempo, com garantia em contrato. Mais liberdade para escolher, mais possibilidades para conquistar. Influx, mais futuro em menos tempo.
Influx, Avenida Voluntários da Pátria 317, fone 3351-4144.
A Gulartes está em novo endereço, Avenida Teodoro Vitorelli 810, fone 3339-5234.
Paiquerê 91,7.
Entupiu, Rotercano Desentupidora, 3326-3800. Entupiu, Rotercano.
Atenção, moradores da cidade de Florestópolis. A Copel informa que vai ocorrer uma interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica em Florestópolis nas seguintes localidades: Ruas Brigadeiro Tobias, Geraldo Aparecido Blentan, Marcelino Pires de Oliveira e Roberto Leonardo Mazar. Atenção para os horários da interrupção: dia 21 de julho, da 1h15 até as 6h15 da tarde. Repetindo: interrupção de energia no dia 21 de julho, da 1h15 até as 6h15 da tarde. O desligamento é necessário para realizar serviços na rede. Em caso de mau tempo, o serviço poderá ser cancelado.
Neste sábado, o Paiquerê Rádio Opinião Especial recebe diretores da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização. A CMTU é responsável por dezenas de serviços que impactam o dia a dia do londrinense: coleta de recicláveis e dos resíduos orgânicos, gestão dos PEVs, roçagem e limpeza da cidade, desentupimento de bueiros, bem-estar dos pequenos animais, sinalização e fiscalização do trânsito, transporte público, regulamentação de feiras, dentre tantas outras atribuições. Presenças do presidente da companhia, Renan Salvador, do diretor de operações, Ricardo Ferreira, e do diretor de trânsito, Renan Neves. Vamos saber quais as perspectivas da CMTU para melhorar o atendimento à população. Apresentação de JB Faria e Bruno Cardial, neste sábado, às 11h. Participe pelo WhatsApp 99994-1110. Acompanhe também pelo YouTube, canal Paiquerê 91.7.
Paiquerê.
11:33, estamos de volta. Boa sexta-feira, 17 de julho de 2026. Estamos conversando com os conselheiros da OAB Londrina, Caio Jardine e Rafael Moraes, advogados, especialistas, o Caio em Direito Constitucional, o Rafael em Direito Político, Eleitoral, e a gente está debatendo essa relação dos poderes, inclusive sobre a legislação, né? E até que ponto o conhecimento ou desconhecimento afeta aí o discurso político e o âmbito, né, social. Falamos aqui bastante sobre o legislativo. E agora eu queria criar uma relação com vocês, doutores, sobre o executivo, né? Eu costumo brincar aqui, como já fui de conselho municipal, criei conselho municipal, entendo que existem três formas do cidadão interferir na vida política real, direta, né? Ou ele é eleito prefeito, ou ele é eleito vereador para criar uma lei, ou então ele participa de um conselho municipal, né? É uma ativação direta. Os conselhos municipais organizam os debates, as conferências, as políticas públicas, debatem elas, muitas vezes entregam até as secretarias ou cobram das secretarias e por aí vai. Mas há um respeito entre essas ordens também, né? Algo que a prefeitura não pode realizar sobrepondo os vereadores não podem sobrepor aos conselhos, os conselhos não podem à prefeitura. Como é que se cria essa relação entre esses três para que nós não tenhamos ali essa ruptura da lei?
A gente pode trazer essa ideia para que o ouvinte possa compreender que daquela mesma divisão entre o controle dos poderes há num micro espaço, que seria a gente falando aqui de município, né? Então, existe sim essas observâncias a respeito da proatividade do conselho, da câmara, do chefe do executivo, que é o prefeito. E é muito importante para que esses pares coabitam em paz ali naquele ambiente, ainda que discordem das ideias, de que eles tenham em si, sim, esse respeito da existência desse conselho ou da existência da composição da Câmara dos Vereadores ou da existência dos trabalhos do chefe do Executivo, para que esses temas debatidos ali naquela região possam prosseguirem. É óbvio, sempre tem que respeitar a Constituição Estadual, respeitar as leis orgânicas do município, as previsões, por exemplo, de questões do meio ambiente do município, porque tudo isso é tratado entre essas relações, mas com autonomia. Então, o conselho, ele tem autonomia, por exemplo, Bruno e ouvinte, para levar a propositura, para fiscalizar, de uma forma diferente do vereador, mas que surte um efeito semelhante, para fiscalizar a gestão do chefe do executivo, para fiscalizar determinado vereador, por exemplo. Como que está sendo a atividade em gabinete, qual o número de propositura de lei, se aquela proposta de lei fere alguma lei orgânica, se aquela ideia de que que determinado chefe do executivo apresenta, não tem uma previsão na lei orçamentária, tudo isso compete a esse conselho. E por isso a necessidade de uma harmonia entre eles e a importância do conselho, das entidades de classe dentro de uma sociedade também, de âmbito municipal, estadual e federal, sempre para essa composição.
A gente fala aqui dos conselhos, né? E nós temos então, trazendo também, assim como a gente fez com o Legislativo, para um caso de Londrina, a Prefeitura de Londrina analisou suas contas aí deste ano, de 2025, ano passado, e entendeu que faltaria uma proporção de recursos, né? Uma secretaria fez a solicitação, preciso de mais dinheiro aqui porque tá faltando. A prefeitura, entendendo que há fundos, né, anexos aos recursos do município, que são fundos relacionados às próprias secretarias comandados pelos ou fiscalizados pelos conselhos, encontrou lá uma verba e falou, vamos usar desse fundo aqui para aquela secretaria. O conselho fez a denúncia ao Ministério Público, os vereadores tentaram fazer uma investigação, que ela terminou agora junto com o recesso, e a situação foi a mesma. O Ministério Público tem o entendimento que isso não foi correto. Aquele fundo não foi para a destinação a que ele cabe, né? Uma vez até que ele tem resultados ali de multas e tal, e vindas do próprio Ministério Público, e o Executivo diz que está correto, porque tem uma emenda constitucional que diz que quando há um fator superavitário pode ser utilizado em outras questões, uma vez que ele está lá disponível ao município. Eu entrevistei o secretário de Fazenda anteontem, né? No começo da semana, terça-feira, e ele disse que sim, os fundos são relacionados aos municípios. E são. Você pegar um fundo lá, um CNPJ que cria o fundo, a conta bancária, é vinculado à secretaria. então, por sua vez, ao executivo. Só que ela não tem essa prerrogativa de utilizar o valor quando ele queira. O Ministério Público ainda não chegou no parecer final, fez o pedido para devolução e a Prefeitura está recorrendo a isso. Quem determina quem está certo nessa situação?
Poder Judiciário.
É o Judiciário a palavra final.
É o Poder Judiciário a palavra final, por meio de uma decisão, uma sentença que provavelmente transitará em julgado. Aparentemente você está me descrevendo uma contenda, um conflito, né, entre o município, né, e o entendimento do Ministério Público, né? Então o Ministério Público é o organismo, né, legitimado para fiscalizar, né? Se você pegar a legislação, o Ministério Público, ele é o fiscal da ordem jurídica, né? Então tudo aquilo que tem de irregularidade você pode levar ao Ministério Público para que eles façam a apreciação e a atuação. Se há essa informação, de que inclusive já foi feito pedido de devolução, alguma recomendação, algo nesse sentido, né, cabe ao município ali, por meio do seu secretário, etc., verificar qual a forma de contornar isso. Mas como eu posso dizer assim, é a institucionalidade funcionando dentro do seu melhor roteiro, né? De um lado existe uma posição do município, do outro lado existe uma posição do Ministério Público, que não é o Poder Judiciário, é um organismo que não é o Poder Judiciário, e havendo ali essa divergência, o Ministério Público pode ajuizar uma ação judicial ou o município também pode ajuizar uma ação judicial por intermédio da sua procuradoria jurídica. Então vai depender de quem vai fazer o quê, dependendo dessa situação. Agora é claro, né, se há ali o tempo precisa, né, defluir aí para a gente verificar onde que isso vai dar, aí é uma outra questão. E eu só fazer uma observação que eu achei muito interessante a tua fala, né, do fazer política no cenário local aqui, né, se eleger prefeito, vereador ou participar ou criar um conselho, né, existem outras formas também. Dá só uma aqui, né, um spoiler aqui, ação popular, que é uma ação judicial que visa anular atos administrativos. Então, por exemplo, você quer participar ativamente dentro da política local, se você vê que alguma disposição, né, por parte do Poder Executivo é lançada e essa disposição ela fere o princípio da legalidade, ela fere o princípio da impessoalidade, enfim, os princípios administrativos ou a Constituição, você pode mover individualmente você uma ação judicial também para
contra o executivo.
Entendeu? Então é mais uma das formas aí, só para dar esse spoiler, que eu achei muito bacana que você falou, Bruno.
E no caso, então, que nós temos aqui em Londrina, essa relação do fundo, né? Caso o Ministério Público entenda, poxa, nesse caso foi utilizado na Secretaria de Educação o fundo do meio ambiente, né? São atividades diferentes, totalmente diferentes, e não foi para a finalidade que previamente é do fundo. Mas o Ministério Público entenda que ficou correto. Não, então tá bom, foi uma verba superavitária, como diz a emenda constitucional, e pode ser usada, a prefeitura tá ok. Se cria jurisprudência para poder usar qualquer outro fundo de qualquer outra secretaria?
Olha, jurisprudência é aquilo que é reproduzido no âmbito do Poder Judiciário. Então, não seria uma jurisprudência. Seria um acontecimento que pode abrir um precedente no sentido lato sensu, né? Pode ser que outras municipalidades se sintam confortáveis em fazer o mesmo, mas não significa dizer que o caso que está acontecendo em Londrina seja replicado com a mesma segurança em outros municípios. Cada caso é um caso. Veja que até na nossa conversa aqui existem muitos detalhes, muitos meandros, muitas análises que precisam ser feitas, né, para saber.
Se Ibiporã fizer a mesma coisa, pode ser julgado diferente?
Pode, com certeza pode.
Isso é um ponto muito importante a ser esclarecido também para os ouvintes, Bruno. Como o doutor Caio bem colocou aqui, o Ministério Público, ele tem uma função de propor, ele é uma parte legitimada para propor, para investigar, para solicitar, sempre ao Judiciário. Quando o órgão do Ministério Público decide por não prosseguir com determinada investigação ou determinado assunto, isso não quer dizer que necessariamente aquilo foi julgado certo ou errado, ou permitido ou não permitido, tá? Por quê? O Ministério Público funciona, vou tentar dar um exemplo bem não jurídico, né? Para que fique mais fácil a compreensão. É, com o máximo respeito ao Ministério Público, à advocacia e outros pares da nossa sociedade. Mas o Ministério Público funciona assim, semelhante, por exemplo, a um advogado. Entendeu? Nós não decidimos. Por exemplo, eu posso emitir um parecer falando assim, ó, Bruno, o que a municipalidade fez, tô dando um exemplo, tá correto por conta desse precedente aqui, por conta dessa lei, por conta disso. E muitas vezes é o que a procuradoria faz. Então, para dar um respaldo. Por outro lado, pode vir o Caio, outro advogado, e dar um parecer diferente, falando, ó, tá errado por isso, por isso, por isso. E da mesma forma, pode vir o Ministério Público e colocar um parecer intermediário, por exemplo. Só que tudo isso vai ser dirimido, vai ser decidido no âmbito lá do Poder Judiciário. Então, o que que é? Vai ter o Ministério Público de um lado, o advogado, a procuradoria do município do outro, discutindo essas ideias jurídicas. Então, o fato, por exemplo, do Ministério Público descontinuar ou continuar uma investigação, não leva automaticamente o entendimento de que é permitido ou não, né? Não formaria ali o julgado, né? Ou a jurisprudência. O que o Dr. Caio quis dizer aqui, muito relevante, é o que acontece? Como o Ministério Público é um órgão de muito respeito e muito valor da sociedade, desmotiva, a depender do ato, uma investigação, por exemplo. Então, outros gestores vão olhar e falar, ó, em tal lugar aconteceu tal situação. Então, eu me sinto desmotivado a discutir isso no judiciário. Então, eu vou procurar agir seguindo essa orientação. Mas isso não quer dizer que está certo ou não, tá? Isso também traz autonomia para a sociedade civil, traz autonomia para o chefe do executivo, traz autonomia para o vereador lá legislar, por exemplo, né? Para não ficar preso nesse círculo ou nos dizeres, né? E por isso também que, por exemplo, o vereador pode aprovar a lei inconstitucional, pode não seguir a recomendação do Ministério Público, o chefe do Executivo pode não seguir, da mesma forma nós aqui podemos fazer um parecer recomendando ao chefe do Executivo fazer alguma situação, a tomar alguma postura, ele pode seguir ou não, entende? Não sei se...
Sim. Bom, pra gente ir finalizando, né, nós começamos falando sobre todos os gestores, né? E para ser bem simples, né, popular aqui na nossa comunicação em massa, não existe alguma possibilidade de, por exemplo, em uma cidade, determinada cidade, os secretários não são tão competentes para a execução das atividades que eles não conhecem sobre a pasta que eles estão trabalhando. Eram amigos lá do prefeito Caio que entraram ocupando a secretaria, e uma secretaria de bastante complexidade, precisava de um secretário um pouco mais. Por exemplo, a Câmara Municipal ou uma ação pública pedir a saída, a troca dessa personalidade, ou no caso do executivo, um prefeito não está sendo tão bom, um vereador não está sendo tão bom, um deputado não é tão bom, porque nós partimos no começo da nossa conversa da ideia que alguns, ou, né, alguns gestores não entendem o mínimo da legislação e conflitam sempre com ela, né? Assim como numa função, né, você contrata um profissional para uma determinada atividade, se ele não está indo muito bem, fala, vou precisar te retirar aqui porque você não está muito condizente com o currículo que você apresentou no começo. Como é isso no poder público?
Vamos lá. Secretário é um cargo de confiança. Então, nós vamos iniciar nossa fala dessa forma. O que que é um cargo de confiança? Isso serve para o assessor comissionado lá da Câmara de Vereadores ao secretário do município, ou ao assessor da Câmara Federal, o ministro da Educação Nacional, por exemplo. É um cargo de confiança, e o cargo de confiança ele pode ser contratado, ou que seria admitido, ou exonerado, que seria o demitido, a qualquer tempo. E ele serve como um braço de confiança daquele gestor. Não há uma determinação que é a ausência de conhecimento de determinado indivíduo que foi nomeado gere a necessidade de afastá-lo. O que vai acontecer é uma série de equívocos, e aí recomendações do Ministério Público, sociedade civil interferindo, que vai causar uma pressão política, e aí tem a troca de secretários. Por isso que a gente vê, ó, secretário tal saiu da pasta, o ministro tal saiu da pasta, porque tem uma pressão política, uma pressão de recomendações, uma série de atos equivocados, falando de uma ausência ali de capacidade técnica, etc., que leva à exoneração daquele indivíduo. Não existe, por exemplo, olha, simples fato de não saber ou ser ineficiente ou desconhecer a impossibilidade de nomeação. Desde que ele cumpra os requisitos legais para ser nomeado naquele cargo, ele tem essa liberdade, né? E a última pergunta que foi para prefeitos e vereadores, não é quebra de decoro, desconhecimento de lei, por exemplo, ou a propositura de projetos inconstitucionais, né? Existe cada, por exemplo, a Câmara de Londrina tem as regras de Câmara de Decoro, tem as regras de decoro que serve para o prefeito. Lá a Câmara de Deputados Federais tem o código de ética e postura do deputado federal. Então, geralmente é a postura com os pares, é uma forma de se portar. E o entendimento dos pares, por exemplo, os pares entendem que aquele político está agindo de forma equivocada, mesmo que o político entenda que não está, se os pares entenderem assim e votarem assim, eles têm autonomia aí sim para excluí-lo, que seria a cassação. Mas caso contrário, não, tem essa autonomia e isso serve, se estende aos assessores.
Então nós poderemos esse ano, doutores, eleger plenamente deputados que não têm o mínimo de conhecimento, talvez nem de política e nem jurídico, e eles vão ocupar as suas cadeiras, vão continuar o seu mandato e podem inclusive terminar o mandato se não fizer nenhuma, né, uma situação que conflite ali com o que eles estão propostos, e ficam assim, como deputados, sem o mínimo de conhecimento.
Esse é o peso, às vezes, indesejado da democracia, né? Infelizmente ou felizmente, as coisas funcionam dessa forma. Eu acho que às vezes a gente, e eu entendo a tua dor, tá, Bruno? Tua pergunta é muito pertinente e muita gente deve estar pensando aí, burilando soluções para esse tipo de problema.
Eu disse, deputado, mas esse ano, eleições gerais, nós poderemos eleger um governador assim, exatamente, que não sabe o que vai fazer, nós poderemos eleger um presidente assim, que não sabe o que vai fazer, ou um senador também, ou dois senadores esse ano.
É um dilema, né? É um dilema. E é uma encruzilhada que todos nós, brasileiros e brasileiras, nós estamos. E eu acho que é importante as pessoas que estão nos ouvindo refletir o seguinte, né? Juridicamente, processualmente falando, como o doutor Rafael pontuou, a gente não tem muito o que fazer. Não tem uma ação judicial que o Ministério Público ou que a Procuradoria, ou, enfim, possa ajuizar no Poder Judiciário para que eu fale assim, ele é ruim, ele é ineficiente, tá vendo? Ele errou aqui, não tá dando mais para esse cara. O Judiciário vai virar para a gente e pegar e falar assim, não, você tem que aguardar concluir o mandato. Agora, talvez uma das maiores ferramentas de luta para contrapor esse tipo de dilema, para contrapor esse tipo de problema e estancar essa ferida aberta que existe várias no Brasil, é o engajamento político. Né? Hoje em dia, existe aquela percepção de que, em muitos, de que questão de política, não quero saber de política, não gosto de política. Tem gente que bate no peito com orgulho e fala, eu não gosto de política. Mas se você não gosta de política, você está aceitando ser governado por quem você desconhece. Se você bate no peito para dizer que você não gosta de política, você está se deixando levar por aquele que é o incompetente, que é aquele sujeito que não tem cabedal técnico, por aquele sujeito que não tem qualidades, não tem virtudes, não vai saber governar. E depois, infelizmente, dentro daquele períodozinho de 4 anos para o executivo e até os 8 lá no Senado, você vai ter que amargar a sua decepção quando você ligar a televisão e verificar aquilo, ou ligar o rádio e verificar aquilo que esse sujeito está fazendo contra você, né? E é muito singular, né? E eu não quero personificar aqui né? Sujeito A ou sujeito B, mas nós tivemos nos últimos, vamos colocar, nos últimos 14 anos, né? Chefes do Poder Executivo, né, da nossa nação, que diziam coisas assim inimagináveis. Então, pessoas morrendo, não, você tem que tomar isso aqui, que não tem nada a ver, né? Não, vacina não, que não tem nada a ver, mas vamos estocar vento. Então, se for para fazer uma análise, né, dessa, você vai ver que, na verdade, boa parte dos nossos chefes de executivo, boa parte dos nossos políticos, eles são pessoas que não têm muito conhecimento, não têm muitas das virtudes que eu mencionei no começo da entrevista, né, que está lá no livro do Max Weber, que é o senso de responsabilidade e proporção, né, dentre outros, como conhecimento, né, paixão por aquilo que faz. Não. Então, são pessoas aí que estão para fazer carreira, para ganhar salário, para ganhar verba, para isso, para aquilo, etc. Agora, é diferente quando, por exemplo, sujeito, ele, por exemplo, ele é declarado senil, né? Ou ele está inapto fisicamente, isso, aquilo. Aí, sim, porque daí é a questão que o Dr. Rafael mencionou sobre cumpre os requisitos legais. Se no meio do mandato, por exemplo, alguém abre um incidente de insanidade mental de um prefeito, opa, tem que apurar. Se constatar insanidade mental, tem que sair. Aí toma o vice a posse. Mas não vai ficar vago. Só vai ficar vago. Se o vice não puder tomar posse, aí entra o chefe do Poder Legislativo. E aí, não existe vácuo de poder no desenho constitucional brasileiro.
É, e só uma questão importante sobre esse tema ao nosso ouvinte. Esse ano, o ano importante para participar das eleições, veja o plano de governo, seja do chefe do Executivo Nacional, do Estado, veja o plano de governo daquele que você, eleitor e ouvinte, vai apoiar. Leia, reflita sobre as ideias que estão sendo debatidas ali, compare com a fala daquele player, veja se é aquilo mesmo que ele está falando, é o que ele coloca na proposta de governo. Converse com o seu possível candidato ao cargo de deputado federal, estadual. Apresente aquelas propostas do chefe do executivo, seja presidente ou governador, ao seu candidato a deputado, para ver o que ele pensa sobre isso. Porque, finalizando o período eleitoral, você pode buscar aquele que você exerceu sua carga de voto e conversar e confrontá-lo e organizar dessa forma para questionar. Porque a sociedade, ela funciona, a sociedade atual que nós vivemos dentro da democracia, ela funciona dessa forma. Então compete a nós ficarmos, sim, incomodados com algumas atitudes e refletir da forma, da melhor arma que nós temos, que é a palavra, que é o poder de cobrança dos nossos representantes, seja do legislativo ou do executivo, porque só assim a gente vai conseguir mudar de rumo. Se não, Bruno, daqui 50 anos eu vou estar sentado aqui nessa mesa com você falando a mesma história. Nada vai mudar.
Exatamente, você repete.
É aquela coisa, né? Não adianta ter um conhecedor primoroso do direito, um conhecedor primoroso da política, se você tem más intenções. Não vai dar certo.
Exatamente.
Também.
Exatamente. Até potencializa, né?
Exatamente.
Potencializa. Começamos com os conselheiros da OAB, Caio Jardine, mestre em Direito, especialista em Direito Constitucional, Rafael Moraes conosco, especialista em Direito Político e Eleitoral também, falando do conhecimento jurídico e da importância disso para as políticas públicas. Obrigado por esse tempo com a gente aqui na Paiquerê 91,7, esclarecedor. A gente espera que os nossos ouvintes também tenham ouvido com atenção, refletido também. Como é ano eleitoral, vamos precisar conversar mais sobre isso. Sintam-se convidados já a voltarem aqui para a gente falar mais sobre o conhecimento jurídico na política pública.
Muito obrigado, Bruno. É sempre um prazer estar aqui contigo e com os ouvintes da Paiquerê.
Eu agradeço também a paciência dos ouvintes para falar desse tema tão sensível, a oportunidade que o Bruno traz para tratar sobre esses temas e principalmente por receber a OAB para falar com a sociedade sobre temas tão sensíveis e importantes para a nossa sociedade. Então, muito obrigado e aos ouvintes, fiquem ligados na Paiquerê, porque há inserções diárias falando sobre temas sobre as eleições. Então, você, ouvinte, que tem dúvidas sobre as eleições, fique ligado na Paiquerê, porque a Paiquerê, cumprindo seu papel com a sociedade, vem trazendo informações importantes aos eleitores. Então, até próximo ao dia do voto, a Paiquerê cumpre esse papel com a sociedade. Obrigado, Bruno e ouvintes.
Exatamente, exatamente. Obrigado, Rafael. Obrigado, Caio. Vamos pro intervalo e daqui a pouquinho eu volto para finalizar o Boa Tarde Paiquerê 91,7 desta sexta-feira.
Boa tarde, Paiquerê.
As notícias policiais de Londrina e região com Reinaldo Furlan no Paiquerê Urgente, de segunda a sexta em duas edições, 6 da manhã e 5 da tarde, e aos sábados às 6 da manhã.
Não percam os últimos dias do aniversário Obra Max. A cada R$400 em compras, ganhe uma chance para concorrer a milhares de prêmios na hora. E um número da sorte para o sorteio de 25 motos, zero quilômetro. Bora economizar? Janela basculante, alumínio branco, 60x60, só R$129,90. Furadeira e parafusadeira a bateria com acessórios, só R$79,90. A Obra Max fica na Avenida Tiradentes, 5175, no Silo 2, em frente ao Café Cacique. Compre de onde estiver com o app Obra Max. Baixe já. Promoção autorizada SPA/MF.
Acompanhe aqui na Paiquerê 91,7 a cobertura das eleições gerais 2026. Boletins diários no Jornal da Manhã, no Paiquerê Rádio Opinião e às 17 horas antes do Paiquerê Urgente segunda edição. Oferecimento Uniodonto Londrina. O nosso sorriso é único. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. Casa de Carnes Prosperidade, mais de 35 anos oferecendo o melhor em carnes nobres em Londrina. Royal Plaza Shopping, tá no centro, tá no Royal. E Pado, 90 anos fechados com você.
Calçados Aracalce tem as melhores marcas para você andar sempre com estilo e conforto. Dakota, Boteiro, Via Marte, Luz da Lua, Arezzo, Schutz, Democrata, Nike, Pegada, Olímpicos, Grendene, All Star, New Balance e muito mais. São calçados que combinam qualidade, beleza e aquele toque de moda que faz toda a diferença. A Aracalce tem 10 lojas espalhadas entre Londrina, Cambé, Arapongas, Rolândia e Apucarana. Em Londrina, você encontra na Sergipe 815. E se preferir, entre em contato pelas redes sociais. A Aracalce entrega direto na sua casa.
Vai querer 91,7.
É, ô cara, onde será que eu encontro, assim, um lugar pra assistir uma live daquele jogo de hoje, sabe? Mas tem que ser com aqueles comentários de influencers.
Silêncio. O jovem está descobrindo a transmissão ao vivo da televisão, rádio e TV. Todo mundo ouve, todo mundo vê. AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Apoio Rádio Paiquerê 91,7.
Você tem ar-condicionado em sua casa ou empresa? Ele merece a sua atenção. Saiba que é muito importante a realização de manutenção e limpeza do equipamento com frequência. Fale com a equipe da Frigelon Ar-Condicionado. Tire suas dúvidas e agende a sua visita. Ligue 3326-8484.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram. Arroba Paiquerê 91,7.
Além de lutar pelos seus direitos na mesa de negociação, o Sinserve também trabalha para garantir economia real no seu bolso. E agora, com a nova parceria com a Conecta, você tem acesso ao Clube de Benefícios, com descontos exclusivos em diversas categorias. São vantagens pensadas para facilitar a sua vida e ajudar você e sua família a economizar de verdade. É mais qualidade de vida para o servidor municipal. Quer começar a aproveitar? Entre em contato com o Sinserve e saiba como acessar. 3372-1257.
Londrina Esporte Clube.
Nesta sexta, a partir das 7:30 da noite, depois do Paiquerê Esporte Total com Augustinho Pereira, direto do VGD, Série B do Brasileirão, Londrina e Botafogo de Ribeirão Preto, com Vanderlei Rodrigues, Matheus Camargo, Reinaldo Furlan, Sérgio Ribeiro, Jorge Júnior, Pedro Gomes e Valdeir Jorge. Você acompanha o Tubarão aqui em 91,7 pelo nosso aplicativo, no portal paiquerê.com.br e no canal da Paiquerê 91,7 no YouTube. Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Cicobi Ouro Verde, conexões que vão além. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. E Obra Max.
Bora pra obra, bora pra Obra Max.
Equipe total vai querer.
Liderança absoluta no esporte.
Boa tarde, vai querer. Notícia de Londrina toda tarde pra você. Boa tarde, pai querido.
Boa tarde, Paiquerê 91,7. Boa tarde para você que está ligado com a gente. Vou passar uma agenda rapidinho da Prefeitura de Londrina aqui, uma última informação. E antes, mandar um abraço pro Alex Fatel. O Alex sempre é envolvido também, né, nesses assuntos importantes da política pública. Mandou uma mensagem pra gente depois do nosso assunto aqui. Acreditar em política é complicado. Vimos aí a questão do pedágio, onde o governador enrolou a situação e depois lançou a bomba. Alex Fatel. Alex, é difícil mesmo essa relação política, né? E eu dou crédito aqui à sua mensagem, mas assim, há pessoas que acham que a determinada atitude de um político é boa e outras acham que não é, né? E, por exemplo, tem gente que gosta aí da ideia do pedágio, vou dar o exemplo que você colocou aqui, né? Gente, acho que é bom, né? As vias ficam melhores e tal, assistência assada e tal. E gente que não gosta, acha que isso não deveria ser feito dessa forma, o Estado já tem sua função, enfim. E aí faz parte também do processo democrático, né? A gente falou aqui principalmente, né, com os conselheiros da OAB sobre capacidade mesmo, né? Porque nós estamos vendo cada vez mais que as pessoas estão, e na finalização, né, doutor Caio, foi claro, as pessoas estão entrando na política fugindo do princípio primeiro da verdade, né? Muita gente sem compromisso nenhum com a verdade quando entra na política para qualquer cargo, né? E depois também sem o comprometimento coletivo, né? Somente com comprometimento individual. Ou seja, a pessoa entra, além de não ter um compromisso com a verdade, eu digo assim, de falar coisas somente para ganhar voto, para ser eleito, coisas que nem são possíveis ser realizadas, ela não tem um comprometimento coletivo, só tem um pessoal. Ela pensa no seu benefício, no que ela vai ganhar de salário, quantos assessores ela vai ter, como ela vai poder trabalhar para operar de acordo com o próprio interesse. E aí, quando chegam pedidos coletivos, ela tenta enganar de uma outra forma, assim, e acaba não operando. É o contrário do sentido da polis, da política mesmo, né? Que vem da polis. Mas é o processo democrático, né? Ficou bem claro aqui que acho que a participação popular é a chave de tudo. A participação é nossa como sociedade. 3:05, finalizando o nosso Boa Tarde Paiquerê 91,7, um último recado: a Secretaria Municipal de Assistência Social está fazendo neste sábado, amanhã, portanto, a partir das 8 da manhã, um mutirão para atender Guaravera, Irerê e Lerroville, né? Continuando ali o trabalho de cadastramento, né? Ou de atualização do CAD único. Então, atenção, Guaravera, Irerê, Lerroville, amanhã, sábado, até às 5 da tarde, a partir das 8 da manhã, o Cadastro Único vai fazer um mutirão de atualização. Nós já falamos aqui na Paiquerê que a Secretaria de Assistência Social está atualizando todo o CAD Único, né? Isso é feito primeiro semestre, foram mais de 20 mil atendimentos e agora continua. O recado é Guaravera, Irerê e Lerroville. Recebam aí a Secretaria Municipal de Assistência Social e cadastrem-se, né? Ou atualizem o cadastro. Importante para acesso ao tanto, né, a vários direitos aí que o cidadão deve ter quando está cadastrado no CAD Único, né? O sistema de cadastro único do governo federal, tá bom? A prefeitura nesses distritos, então, Guaravera, Irerê e Lerroville, amanhã, das 8 da manhã às 5 da tarde. Vambora, Pedro Gobes.
Eu agradeço.
Agradeço a Deus por mais uma semana de trabalho aqui na Paiquerê 91,7. Agradeço meu parceiro dessas tardes, Pedro Gobes. Mais uma semana, hein, Pedro? Valeu, meu querido. A todas as nossas equipes também agradeço. A nossa equipe técnica de jornalismo, a nossa equipe de esportes, enfim, todos que colaboram para a programação da Paiquerê 91,7 no ar todas as tardes. Agradeço a você, meu ouvinte, por mais uma semana, mais um dia, né, no nosso Boa Tarde Paiquerê. E mais uma semana também a todos, os que participam, os que não mandam mensagem, os que estão ouvindo todos os dias, alguns dias da semana. Muito obrigado de verdade. Meus irmãos, um fraterno abraço a todos. Deixo você depois do intervalo com o Rádio Show nesta sexta-feira e volto na segunda, amanhã no Jornal da Manhã, e na segunda com Boa Tarde Paiquerê. Tchau, tchau.
Termina aqui. Boa Tarde Paiquerê 91,7 com Bruno Catial.
É notícia local. Boa Tarde Paiquerê.
Aos domingos, aqui na Paiquerê 91,7, às 7 da manhã, Sementes do Reino, com Edson Ferreira.
Grafitex, novas cores, novos tempos, informa a hora certa.
Há 25 anos, a Grafitex é referência no mercado de tintas e complementos, trazendo alta performance e acabamentos de excelência. Líder em revestimentos no Paraná. Nosso compromisso é com a qualidade, atendendo todas as normas do PSQ, Programa Setorial de Qualidade. Com tecnologia de ponta em tintas, oferecemos mais de 50 produtos que fazem a diferença. Quem conhece a Grafitex não troca. Disponível em todo o Brasil.
Tintas Graftex, novas cores, novos tempos.
Quer fazer suas apostas onde e quando quiser? Vai de KTO. É rápido e fácil de usar, e você palpita do seu jeito. E claro, tem milhares de jogos de cassino para curtir, tudo na palma da sua mão. Baixe o app KTO ou acesse kto.bet.br.
Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA MF2093/2024. Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade.